Bom dia a todos e a todas, está aberta a primeira reunião extraordinária em 2017, que está também a última extraordinária de 2017, que nós vamos estar de novo aqui. Logo a primeira fala, vocês receberam comunicado, acho que é segunda-feira, Dan?
Segunda para terça.
Sexta-feira, vocês receberam um comunicado de um ponto que está retirado de um ponto de falta, que na verdade era um dos pontos de falta que inspirou a gente, que mobilizou a gente a convocar essa reunião, mas assim, por algumas questões, começando com o Daniel, que era o presidente da comissão, a gente resolveu achou por bem tirar da pauta de hoje. Aí o Daniel vai explicar os motivos. Basicamente, são questões de tempo, né? A gente precisou de tempo fazer algumas coisas, porque o processo foi para a CPPD, que é a mudança de regime de trabalho docente. É uma matéria que mexe com a vida das pessoas, então a gente tem que ter muito cuidado. É uma matéria que foi discutida arduamente. E longamente no Colégio Dirigentes. É uma matéria sobre a qual eu disse, eu não quero dar minha opinião, vou deixar com os diretores, porque afeta principalmente a eles. Então, foi estabelecido um grupo de trabalho. Daniel presidiu esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho se reuniu várias vezes para chegar numa proposta, né, de regulamento. Como é que a gente achou o regulamento mesmo? Regulamento de mudança de regime de trabalho da CES. Qual é a problemática por trás disso? Contextualizando para poder dar entrar no detalhe. A problemática é o seguinte: até 2014, era relativamente simples um docente que era contratado para 20 horas e quisesse se dedicar exclusivamente ao Instituto Federal de Pernambuco, ele queria, e era relativamente simples isso aí, porque a gente tinha um banco de equivalência que comportava isso com a maior tranquilidade. Não tinha pontos sobrando no banco de equivalência. Ou o professor que queria passar de 40 para DE, e etc. Em 2016, se eu não me engano, foi promulgada a lei 2662, né, estudando, que ele praticamente, a não ser em alguns casos muito específicos, ele retira da carreira do professor a possibilidade de deixar 40 horas. Ou você é 20, ou você é DE. Então, ao mesmo tempo que a lei foi promulgada, então, na época, se fez uma consulta, que o Socorro pode detalhar isso melhor, de quem queria passar de 40 para DE. Isso foi feito logo após a promulgação da lei. 2013, a lei é 2012, né? Isso é. Então, 2013 foi feita essa consulta, mas de lá para cá teve um fenômeno, né, que o banco não foi atualizado. De 2014 para cá, o banco de professor equivalente não foi atualizado. Então a gente chegou numa situação, no começo do ano passado, que teve um período que o banco tinha menos de 2 pontos. Estava para passar de 40 para 10, 1,6, por aí vai. E a gente não tinha absolutamente ponto nenhum. À medida que a gente foi fazendo contratação, fazendo aposentadorias, etc., e também um ajuste que teve, não foi uma atualização, mas reajuste, esse número cresceu um pouco mais. Só que eu tinha um número, enquanto gestor do Instituto Federal, eu tinha um número A de pontos no banco de equivalência, e eu tinha A mais 3, A mais 4 livros. Então, a grande pergunta é: qual é o critério que a gente vai usar? Se eu tenho mais demanda que oferta, a gente ou vai colocar no livro, ah, eu vou voltar a ser com o professor com DE, porque eu gosto da cor do seu cabelo. Isso é casuísmo. Então, a tentativa do Colégio de Dirigentes, quando a gente chegou nessa situação, é que a gente tinha X pontos, mas esses X pontos que a gente tinha não era suficiente para suprir as necessidades das daqueles diretores, os pedidos através do processo. Aí a gente teve que sentar e criterizar. E a ideia era que isso fosse decidido nessa reunião aqui hoje. Mas aí houve alguns percalços no caminho, que não, esses percalços eles aconteceram, independente da minha vontade ou do poder de intervenção, independente da vontade do Daniel, de todo GT ou do poder de intervenção do GT, e a gente achou por bem que seria no mínimo temerário discutir sem que algumas questões prévias fossem resolvidas, para que não colocar sobre esse conselho atribuições e tribulações que não lhe cabem. É, já basta o peso, né, que nos dá o poder decisório com a instância máxima de decisão do Instituto Federal. Então, tendo esse cuidado tanto com a casa como com o conselho, a gente conversou longas horas vendo todos os prós e contras do que estava acontecendo e decidiu que era melhor ter tempo para organizar, para fazer as consultas jurídicas, para fazer o que fosse necessário, previamente, para que a gente pudesse chegar aqui com um mínimo de segurança e não gastasse horas e horas na discussão, que podia se mostrar desgastante, frutífera, não produzir o bem que esse, para o qual esse conselho é estabelecido. Então, assim posto, a gente decidiu tirar da pauta, só que a gente deve, a partir dessa retirada da pauta, colocada na primeira reunião do ano que vem, a gente deve aos senhores e às senhoras, e deve à casa, que é uma expectativa muito grande em cada campus, deve à casa as explicações das circunstâncias e fatos que levaram a essa retirada. Então, isso posto, então passo a palavra a Daniel Assunção, para que ele possa melhor explicitar tudo que houve em torno disso.
Bom dia, professor. Bom, a senhora já fez um histórico que já contemplou boa parte do que foi discutido nessa sessão, mas também cabe uma análise também um pouco do documento que nós recebemos e do processo em si. Havia uma muda de regulamento que tinha sido proposta inicialmente, acho que a GPF montou e implementou essa PT para que fosse feito as análises. Foi pensado a discussão dos campi, essa muda foi submetida na ocasião, nem todos os campi discutiram, não tiveram condições, razões internas a cada campus. E quando veio para o Colégio de Gentes, para que a gente pudesse analisar uma minuta, existiam várias possibilidades, e aí o pleno do colégio entendeu que a gente não tinha condições de encaminhar a matéria para o Conselho Superior, recomendar o encaminhamento ao Conselho Superior, porque ela tinha algumas dificuldades. A primeira delas é o que a gente sempre fala, trazer o que é comum, respeitando as particularidades. Uma casa com 16 unidades, educação à distância, e aí você representar um documento que é institucional, todas as particularidades, naquele momento a gente não viu possibilidade com um documento que estava posto. E aí, com decisão, se tirou um grupo de trabalho dos colégios de dirigentes, com 8 diretores gerais, representando, digamos, aspas, segmentos, essa expansão, segunda expansão, primeira expansão, campo de vocação agrícola, Recife, EAD, e aí se constituiu esse grupo, pesqueira, e a gente se debruçou em algumas reuniões, mais ou menos três reuniões. Primeiro a gente discutir sobre esse assunto como um todo, depois, a partir do nosso entendimento, criar uma proposta, e aí a gente pensou justamente a criterização, até porque, se a gente for pegar o documento da resolução 061/2011, mesmo ela anterior a essa modificação, ela já previa os critérios para que você possa pedir modificação, não é simplesmente pedir, tinha que ter uma necessidade institucional, uma vez que isso gera impactos orçamentários e de pessoal à instituição, né? Não era simplesmente pedir, e sim também ter a justificativa para tal. Mas com a Lei 1272, com a nossa questão do Banco de Equivalência, isso se tornou algo muito mais complexo. E aí, fizemos esse documento, onde a primeira premissa foi justamente criterizar, e aí tomamos por referência documentos já existentes na área docente, como o RFC e a classe titular, para criar critérios para pontuação e critérios de empate, por aí vai. Criamos, no nosso entendimento, a partir justamente de um documento que é do Conselho Superior, e vai valer para o RFC todo, mas como particularizar isso em cada campo? Através do edital. Então, o edital é um anexo à resolução, que a partir do momento que seja aprovada, se for nesse formato, o anexo poderá ser aplicado a todos os campos, que aí respeitará as particularidades de cada campo do IFPE, considerando a sua formação, o seu tempo de existência. E aí, feita essa discussão, submetemos ao colégio, o colégio fez algumas considerações e aprovou o documento, que foi como encaminhamento dado o seguinte: remete ao CPPV, porque é para o auditoramento da instituição para a matéria docente, que pronunciar. Depois do CPPV, voltaria para a gente ver quais eram as contribuições, para remeter ao jurídico para a revisão legal da minuta do documento, no caso era algum aspecto documental, para depois vir ao conselho, designar relator e a dinâmica que todos os senhores e senhoras conhecem. Só que aí, a própria CPPV teve alguns percalços. Primeiro percalço, houve a disponibilização para todos os campos novamente para mobilizar para consultas em cada uma das unidades. Então, isso leva um tempo, com todos os convites. Feito essas consultas, a própria CPPV se reunir para avaliar as contribuições e a própria CPPV discutir. Então, tiveram uma ou duas ocorrências de ausência de quórum, onde o quórum só foi estabelecido no último dia 11, segunda-feira, ou seja, um pouco mais de uma semana, onde foi feito todas essas incorporações, sugestões, contribuições, que foram sintetizadas e encaminhadas para a DGPE e para essa comissão, no final da sexta-feira passada. E ao receber, num olhar rápido, até por conta da pausa, já estava sendo solicitada.
Então, a gente recebeu a matéria de corpo sexta-feira
à noite. E aí, analisando, até para ver se tentava a celeridade que se pedia, vimos que o documento possuía modificações significativas ao que foi apresentado e que essas modificações poderiam ser, inclusive, gerar uma insegurança jurídica, uma segurança de pessoal na instituição. Basicamente, por três pontos. Um primeiro ponto, a questão dos professores que hoje se encontram em regime de 40 horas de licença exclusiva. O segundo ponto, a questão do acordo 2264 de 2014, que é o que fala que não pode permitir a mudança de trabalho para professores que se encontram a menos de 5 anos de aposentadoria. É um acordo plenário, então ele vincula a instituição a isso. E aí há uma proposta nesse documento de termos de compromisso e por aí vai, só que aí a gente tem que ver até que ponto juridicamente há o respaldo para isso. E também a questão de um aspecto da legislação que pela proposta encaminhada foi retirado, que é a modificação temporária de 20 para 40 nos termos da 12.772. Então são três situações que, num olhar rápido, precisam de um debate por parte do grupo de trabalho, por parte de outras consultas a órgãos internos e talvez externos, por isso que eu coloquei no despacho encaminhado ao conselho, talvez o CIPEC, porque em matéria de pessoal, o órgão regulamentador do Poder Executivo é o sistema de gestão de pessoas, que é o CIPEC no seu planejamento, a verificar, e fora os passos que eu falei, nível jurídico, coisa e tal. Então, humanamente impossível fazer tudo isso em 3 dias, aliás, em menos de 3 dias, e ainda com outras reuniões, mas independente disso, até para que você tivesse falado em 1 ou 2 dias, para encaminhar uma matéria de nível de complexidade ao relator, que havia sido previamente indicado pela reitora, para analisar uma matéria desse empregador. Então, por prudência, até porque a gente tem que zelar por que o documento ele venha para o conselho o mais redondo possível, para que, e como o Cracô disse, é uma matéria que mexe com a vida individual de vários servidores que estão interessados. Então, a gente achou por prudência retirar de pauta, sugerindo à professora Magalhães, enquanto presidente do conselho, a retirada, a qual ela acolheu, e a partir daí foi encaminhado o despacho relacionado a isso. E aí, nesse inteirinho, até a primeira reunião, que está programada já no dia 5 de fevereiro, que foi decidido na reunião passada, a gente vai trabalhar o documento, fazer as consultas, no que for possível ser feito, para que o documento venha com esse intuito que a gente aqui falou. Estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.
Alguma observação?
Pois não, Marcos.
Marcos Leite, docente da Rio. Parabéns a tudo e que eu acompanhei de perto o trabalho do trabalho, até porque o campo da Rio se enquadra nesse caso de servidores de 20 horas. Nós temos hoje uma servidora de 20 horas que exerce a função de chefe de domicílio, e no caso do Galinho é um coordenador geral do campo. Ela é 20 horas da legislação, está trabalhando 40, recebendo como 20, e se já tivesse regulamentação aprovada, pelo menos a interesse da instituição estava recebendo pelo menos como 40, que era o conjunto. E realmente, quando foi para a CPPD, que é um órgão consultivo à gestão, ao conselho, foi retirado essa questão do, da mudança de regime temporário. E é um absurdo, porque na 1272 tem dizendo que pode sim mudar de 20 para 40, tem, é, a interesse da instituição, historicamente, ou por necessidade de aumentar a carga horária como docente para dar conta da, das aulas. Aí tem outro problema de garantia, outro professor de mim, que no semestre que vem ela teria que estar com 14 ou 16 horas e ela é 20. E pela organização acadêmica e pelo plano de trabalho docente, é para ela ter no máximo 10, sabe? E ela está indo para 14, 16, mas está tendo que outro professor entregar a disciplina porque não tem conta. Então, o documento é importante, então tem que ser feito com seriedade. Não é para atender só um grupo específico. Então, parabéns a tudo e estou à disposição para contribuir também agora para a volta do documento.
Só
complementando,
a gente prevê que ainda é no dia 2 de fevereiro, né?
Sim.
5 de fevereiro. É, a gente estava até dentro de uma possibilidade de fazer outra extraordinária em janeiro só para isso. Não sei se vai dar, porque janeiro é um mês, como vocês conhecem, né? Então tem uma série de questões de férias de todo mundo, até para convocar o curso e também para o GT levar muita coisa adiante, fica difícil. Então talvez a gente não faça essa extraordinária de janeiro, deixe para 5 de fevereiro mesmo. Mais alguma observação? Isso posto, a gente, então, é, a gente pode inserir a retirada desse ponto na própria aprovação da pauta, que se segue então. Então, os senhores e senhoras receberam a pauta, então passo agora para a aprovação da pauta. Quem, por favor, levanta suas tarjetas e aprovar a pauta que eu vou levantar agora. Okay? Então, visualmente está aprovada a pauta. Okay? Quem é contra a pauta? Abstenção? Pauta aprovada, por unanimidade. Okay? Passo agora a leitura do expediente, se eu tiver luz suficiente. Justificativa de ausência, no titulado médico e técnico, mérito alterar a conta de justificativa de ausência e também o suplente que não pôde comparecer. Escuta bem. As, das entidades patronais, a FAEP e Nivaldo Damasceno. É, justificativa de ausência e também Adriano Araújo, que é o seu suplente, não pôde comparecer. No titulado do setor público, empresas estatais, a Vera Lúcia Amorim Jatobá não pôde comparecer e a sua substituta também não pôde estar presente. A gente está com uma reunião quase toda interna. Então, com a Chico aí e mais dois ou três aí das entidades. É, Ederildo de Araújo Filho, a Cúrcio das entidades trabalhadores, Ederildo não houve confirmação da presença do suplente. O suplente está aqui? Não, né? Titulado e servidores aposentados, Cristóvão de Pessoa não pôde comparecer. Entretanto, nós temos Maria José Santos Costa Lima, bem-vinda Maria José, que está aqui representando como é, a suplente em função de titularidade dos professores aposentados. Titulado diretores gerais do professor Juca e o Camilo Lima, não pode estar presente. E a suplente, gratidão. A suplente Elaine também não pode estar presente, Elaine Cristina da Rosa Silva. Titular técnico administrativo do Conselho, Geraldo Cristina Gomes Moreira, não pode estar presente e não houve confirmação da suplente. Titular técnico administrativo Campos Caruaru, Elaine Cristina Cristine da Silva Gouveia, não pode estar presente, mas está representada por Davi Gustavo da Silva. Titular técnico administrativo Campos Caruaru, Carlos Santo Agostinho, Anderson Cleiton Oliveira Silva, não pôde estar presente, nem o seu suplente Leandro Cândido, que é do Campos Afogados, também não pôde estar presente. Titular técnico administrativo do Campos Vitória Santo Antão, Stefano Juan, não pode estar presente, mas estará representado pelo suplente Marlon Péricles da Silva Assis. Esse é o suficiente para hoje. Bem, gente, é, então com a pauta aprovada, esse seguinte lido, vamos para a ordem do dia. Orçamento, PDO. É, esse, antes de passar a palavra para o relator, estou é, registrando aqui também a presença do Conselho de Administração, Rosendo Amaro, que é para prestar esclarecimento, também dar alguma palavra. E antes de passar a palavra também, assim, quero dizer que esse é um momento histórico, nesse CONSUB está, então, debatendo e está decidindo sobre o orçamento do Instituto Federal de Pernambuco, um documento que se chama PDO, que foi encaminhado para os senhores e senhoras. Então, é uma construção que, na verdade, a gente vem fazendo desde o ano passado. No ano passado foi uma experiência de referência nesse sentido. Então, a gente fez uma série de implementações, em alguns casos até de experimentações, claro que dentro do escopo do que a lei determina, dentro do escopo do que orienta a matriz CONIF. Passou por um momento de transição do qual a gente ainda não saiu. Neste documento que os senhores e as senhoras vão ver, ainda está previsto o processo de transição, especialmente para os CAMP, que tiveram na transição para uma referência de matriz CONIF, pudesse ter uma possível situação diferente do que tinha anteriormente. Então, a gente está fazendo um processo de transição também no que se reflete orçamentariamente. E durante o ano passado, mais intensificado esse ano, houve um esforço muito grande de formação dos gestores do CAMP e da reitoria, para que a gente pudesse, do ponto de vista tanto conceitual como estratégico e operacional, conseguir montar essa necessária articulação, até cognitiva, na cabeça da gente, no juízo da gente, entre a atividade que a gente pratica em cada campus e o orçamento, tanto de sua origem como o seu destino, né? Então, por exemplo, nós tivemos um grande evento encabeçado pela PROAD e PRODIN, em que a pessoa que colocou a matriz CONIF dentro de um sistema de computador, é sistema. Eu não sei qual é o sistema, solução,
uma
plataforma, eu nunca sei tudo isso, tá, Lumbero? Aí, me desculpe aí, tá? Aí, veja, ele veio e passou um dia conosco e foram convidados e convidadas para esse evento todos os gestores, todas as pessoas do campus que lidam de alguma forma com orçamento. Foi ali no auditório do CNCM, então foram convidados diretores gerais, DAPs, DENs, DAIs, as assistentes sociais, quem mais que foram convidados? Gestão de pessoas, PIs. Então foi para. Ele, como o Marco Maciel, o nome dele é Marco Maciel, mas ele não é um vice-presidente, não, tá, gente? Ele é uma pessoa muito didática, foi um momento muito rico, mas a PROAD vem fazendo, junto ao DAP, junto a vários setores, tanto sobre demanda quanto algumas ações espontâneas, formação intensiva nessa área de orçamento. Então, por exemplo, a gente teve campos, o orçamento é decidido a março-abril, é batendo martelo, março-abril. A gente teve, por razões, não é defeito nem problema de ninguém, mas a gente teve campus que fez a matrícula de 2017.1 depois disso. Isso quer dizer que esse campus não vai ter o orçamento correspondente em 2018. Não é nossa vontade. São instâncias acima da gente. Teve campus que teve alguma questão de registro no Sistec, por acaso. Porque aí a gente tem que, como isso é, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Então, isso tem um reflexo orçamentário. O campus Abreu Lima, que vem funcionando já plenamente, com cursos há 2 anos, mas só em outubro de 2017, saiu a portaria de funcionamento do campus Abreu Lima. Não é vontade da gente. A gente fez inúmeras diligências e ofereceu várias vezes o MEC, mas por uma questão ou outra, essa portaria só saiu em outubro. Isso quer dizer que Abreu Lima, com dois cursos funcionando, com um número grande de alunos, atendendo populações específicas, etc., não tem orçamento previsto na matriz CONIF para 2018. Quando isso acontece, nós temos que fazer arranjos internos. Então, a matriz CONIF é uma referência, mas ela não é regra de fé e prática, assim, não é canônico, né? Ela é uma referência importante, uma referência que a gente preza, prima e pratica, mas ela não é cláusula pétrea, por exemplo, que você não pode fugir dela. Então, eu não poderia deixar a Abreu Lima sem um puxão de orçamento. aí a gente tem toda, depois de muito trabalho, inclusive nos fóruns de dados, não foram fazer, nos fóruns de dados que reuniram, a gente chegou no BDO, que hoje é a peça que a gente, vocês já receberam e leram com muito carinho e cuidado, e hoje é a peça que a gente apresenta para vocês como o primeiro ponto de volta para essa reunião. Convido então o relator para fazer o seu relato de voto, um relato de voto, um relato de voto.
Bom dia novamente. E até a gente se depara com um documento bem caudaloso, quase relator do orçamento, né? Aí a ideia é o seguinte: como é um documento bem extenso, que vocês, professores, já devem ter visto, um documento de 450 páginas. Então, nossa intenção aqui, eu não trouxe gráficos, eu não trouxe isso, porque isso já está bem detalhado na feitura da proposta de distribuição orçamentária. Desde já, parabenizar a PROAD pela estruturação do plano de orçamento e por todo o detalhamento que foi feito. Então, a minha intenção aqui é justamente trazer essas 450 páginas em 5. E aí, mostrando números mais sintéticos e aí sempre fazendo referência às planilhas que vão ser mencionadas para que a gente possa analisar. Bom, inicialmente, como foi pedido, esse relatório teve por objetivo analisar a medida do plano de distribuição orçamentária para o ano 2018 do IFPE. Desse IFPE, reitoria, EAD e seus 16 campos, certo? É a primeira vez que isso vem ao Conselho Superior. E aí, eu registro também a importância disso, que é para a transparência do recurso público e a sua alocação. Além disso, como a professora já colocou, como presidente do conselho, que esse PDO já é uma segunda ocasião feita. Primeira em 2017, este ano, mas já fomos registros para esse PDO, uma versão iniciada em dezembro do ano passado e implementada este ano. Então, foi um ano também de vivência dessa nova realidade, uma vez que, para a própria instituição, é bom dizer, nós vínhamos de momentos onde os créditos orçamentários eram esparsos, não faltava, você tinha condição de fazer vários projetos. E aí, desde 2014, nós temos tido alguns decréscimos e, nos últimos 2 anos, a gente vem sofrendo abalos sísmicos. Né? E a intenção é justamente a gente tentar agregar esse orçamento para atender de forma qualitativa todas as unidades, uma vez que quando se fala em orçamento, os órgãos de controle, de planejamento, não enxerga o campus A, B e C, ele enxerga o Instituto Federal de Pernambuco. Então, a boa má execução orçamentária é do IFPE, não é do campus A, B e C. Obviamente, cada campus vai ter sua cota de participação e responsabilidade nisso. Bom, e aí, é bom dizer que o PDO, ele vem a partir de documentos maiores. Primeiro, já foi falado da matriz CONIF, que é o documento de referência, que distribui a proposta orçamentária ideal, considerando o tipo de campus. Então, hoje você tem algumas classificações. Campus pré-expansão, que são aqueles campi anteriores à lei 11.892, então os campi Barreiros, Belo Jardim, Vitória, Recife, Pesqueira. Hoje, essa pré-expansão já engloba a expansão 1, campus Ipojuca, e a expansão 2, Caruaru, Garanhuns e Afogados, uma vez que esses campi já possuem mais de 5 anos de efetivo funcionamento. Temos os campi de pré-expansão, que são os campi da terceira expansão, Abreu e Lima, Cabo, Igaraçu, Jaboatão, Olinda, Palmares e Paulista. Nós temos a EAD, que é o piso EAD diferente, e nós temos a reitoria, que o seu piso é composto a partir da quantidade de campos que ela dispõe. Então, uma instituição, sei lá, o Prefeito de São Paulo, que possui 450 campos, o seu orçamento de reitoria é bem diferente do orçamento do IFPE reitoria, por conta da quantidade de campos. Dito essa explanação, então a matriz CONIF pega a proposta orçamentária, vamos assim chamar o bolo, gigante bolo, e fatia entre as 41 instituições. Mas fatia de que forma? A partir dos perfis de cada campus. O que vai se levar em consideração aí? A quantidade de alunos, se é pré-expansão, se é expansão, se tem curso com internato, semi-internato, o peso, se é curso integrado, subsequente, superior, tecnológico, licenciatura, bacharelado, pós-graduação, proeja. Tudo isso é considerado para fazer essa distribuição. E aí a matriz CONIF, ela vai ser uma matriz de referência para cada campus, para a composição do orçamento do IFPE. Aí, eu queria que você colocasse o relatório. só para eu mostrar os... Pronto, desce um pouquinho. Pronto, essa parte primeiro. Não. Aqui, essa parte aqui. Bom, vou aumentar um pouquinho para o pessoal ver. Então, dito isto, em 2018 o IFPE tem um orçamento previsto de R$489.203.124, quase R$500 milhão. É muito dinheiro, é verdade. No entanto, destrinchando isso, nós temos verbas que já são carimbadas, que nós não temos autonomia de modificar. A primeira delas é a folha de pessoal, salários, encargos e benefícios, que representa quase 85% do orçamento. O segundo ponto é a anuidade do FONIP, uma vez que a anuidade do FONIP é justamente para garantir o funcionamento do conselho dos dirigentes das instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica. Então, cada instituição das 41 contribui com um valor para o funcionamento do FONIP. E o custeio e funcionamento, desculpe, o auxílio de moradia, o auxílio de custo, que é um valor estimado, não necessariamente você vai executar ou não, que é previsto um valor de 108 mil, que representa 0,022 do orçamento. Então, dito isso, é porque quando a gente desce um pouquinho, pode ir. Pronto. Vou voltar. Bom, aí o que é que fica no aspecto de gestão da instituição?
Que é discricionário.
Discricionário a gente gerenciar.
Lembrando,
gente,
que isso é a previsão
orçamentária. Ah, Permita-me. Bom, então nós temos a segunda maior despesa da instituição é o seu funcionamento, é o que a gente chama de despesa de custeio, que está previsto na nossa matriz orçamentária, que hoje o valor previsto é de R$54.698.120, que representa 11,07% do orçamento geral. Além disso, nós temos o investimento, que é para a compra de equipamentos, livros, obras, reformas, no valor de R$3.085, que representa hoje 0,63% do orçamento. O valor de capacitação para servidores, docentes e administrativos, que representa hoje 0,2% do orçamento, que é um pouco mais de R$1 milhão. E a assistência estudantil, que hoje está no valor de R$15.346.422, que representa 3,14% do orçamento. E os recursos próprios, que são perspectivas de arrecadação de todas as unidades gestoras, que para este ano está estimado em R$2.721.524. Como a nossa presidência coloca, isso são valores previstos. Por que são previstos? O orçamento é perspectiva de execução da despesa, perspectiva de contratos, de pagamento de valores. Só que esse orçamento só vai sendo liberado a partir da arrecadação dos tributos. Então, se a arrecadação tributária ela é menor do que a previsão, no orçamento geral da União, que já foi aprovado no dia 13 de dezembro, significa dizer que o valor que vai ser liberado para as instituições, para toda a rede, para todos os órgãos, será menor do que o que está previsto. Então, não necessariamente dizendo, o IFPE vai ter R$489.203.124. Não vai ter. É previsto de ter. Vai depender destes fatores. E aí, como já foi falado, existem despesas que já são obrigatórias, elas não podem deixar de ser feitas, e existem despesas que são discricionárias. Então, quando há um contingenciamento, a tendência é que esse contingenciamento ocorra nas despesas discricionárias. Então, a gente vai mexer justamente com quase 15% do orçamento. Desce um pouquinho, por favor. Aí, como eu disse, eu não vou me ater às planilhas de uma forma geral, mas sintetizando, cada valor orçamentário, ele é previsto para algumas ações. Ações são um conjunto de informações que compõem uma execução de despesa. Então, neste caso, é onde o recurso pode ser empregado. Eu não posso simplesmente pegar o dinheiro aqui, de folha de pessoa, e colocar para comprar um equipamento. Não pode. Então, tudo está assessorado por uma ação orçamentária. Então, em folha de pessoal e em demais despesas, são essas ações que estão lá apresentadas no documento que os senhores e senhoras receberam. Então, o valor de 412 milhões, a unidade CONIF, o auxílio de moradia. Então, essas ações aqui vão ficar sobre não vão ser objeto dessa análise, uma vez que elas são gerenciadas pela reitoria, elas não são descentralizadas. Então, é verba prevista, executada pela reitoria, então não cabe distribuição orçamentária. Então, a gente só está destacando, para que vocês vejam qual é o montante, nós vamos nos ater ao restante, que são os 15,69%. Então, a nossa ideia é falar de cada grupo desse, custeio e funcionamento, investimento, capacitação, assistência, recursos próprios, que é a proporção do orçamento geral de 15,69%. Vamos para o primeiro grupo. Quadro de funcionamento da instituição, custeio e funcionamento da instituição, de R$54.698.120. Como também a professora Nália, no seu preâmbulo, coloca, nós vivemos uma transição. E, obviamente, despesas, elas são realizadas já, tem muitas despesas de caráter continuado. Por exemplo, um contrato de vigilância você não faz todo ano. O contrato de vigilância você faz um ano e pode, de acordo com a legislação do contrato, prorrogar por até 5 anos, respeitadas as condições que estão lá postas. Então, quando você propõe o orçamento do outro ano, você vai levar em consideração as suas despesas atuais. Só que, com uma redução orçamentária, nem sempre essa conta vai fechar. Quase nunca. Então, aí começa os cabelos brancos dos atuais gestores, diretores gerais, diretores de administração e os gestores da reitoria, né?
Eu
penso nisso. É, né? Não. Mas vamos lá. E aí, alguns... Como é que é? Ah, entre outras despesas, né? Porque aí também você vai considerar que, como é que se compõe o orçamento do ano 2018? A referência é o SISTEC, que é o sistema aqui do governo federal que gerencia matrículas, taxa de conclusão, taxa de retenção, taxa de evasão. Então, o SISTEC ele utiliza como referência o segundo semestre, neste caso, de 2016 e o primeiro semestre de 2017, para refletir um orçamento de 2018. Então, o que acontece? Você, órgão, já está custeando a permanência do estudante sem ter o valor orçamentário previsto para aquelas novas entradas. Então, quando há um aumento de alunos, o seu orçamento que está sendo executado já é um valor que você ainda vai receber, você vai ter uma perspectiva de receber. E com o cenário orçamentário diminuto, e agora com a emenda constitucional 95 entrando em vigor também para a educação, que é o teto dos gastos públicos, o bolo ele vai praticamente ficar estável, porque a perspectiva de inflação desse ano é de pouco mais de 3%. Então, o crescimento do propósito orçamentário é corrigido pela inflação. Se é 3%, é 3% sobre o valor anterior. Mas as despesas continuam. Se a gente pegar lá no documento e fizer um histórico, o orçamento de 2018 ele se refere a mais ou menos 2014. Com qual diferença? Não tinha um set camp. Então, o bolo, para dividir para 16, vocês estão retroagindo o tempo, o bolo se dividia para 9. Basicamente o mesmo valor. Então, é aí que reside a necessidade de analisar critérios objetivos para que se possa distribuir para todas as unidades este orçamento. Porque elas também vão precisar se desenvolver, porque, por exemplo, os campos da expansão 3 vai chegar daqui a 1 a 2 anos, eles vão sair da condição de pré-expansão e vão passar para a expansão. O que isso significa? A gente não vai ter mais um piso. Se eu tiver um número X de alunos, menos do que eu estou previsto para aquele ano, eu vou ter um piso garantido. A partir desse cenário de expansão, pré-expansão, o que isso significa? Seus alunos vão gerar o seu orçamento. Então, se eu tiver pouco aluno, o orçamento vai lá para baixo. Então, o orçamento, o número de alunos, precisa crescer para a matriz prevista para um campus desse, que é de 1.200 estudantes em média, para que o orçamento seja de acordo com a infraestrutura necessária. Isso depende de quê? Novos cursos, a estrutura física própria, novos professores para abrir novos cursos, isso aí são fatores externos que são alheios à nossa vontade. Então, são todos cenários que ameaçam o orçamento institucional. Isso deve ser considerado para todos os senhores e senhoras. Bom, falando isso, nós temos a primeira necessidade de ajuste, como já foi dito, a Abrelima. Para o campus receber orçamento, ele tem que ter uma coisinha chamada portaria de autorização de funcionamento. Essa portaria para este campus, apesar de já ter tido autorização informal para funcionar desde 2015, 2016, ele só veio ter o ato formal no dia que foi dada a ordem de serviço para a sua construção, que foi em 4 de setembro de 2017. Então, a proposta orçamentária fecha 31 de agosto, só que ela é construída antes disso, o que significa? Abreu Lima não tem orçamento na proposta orçamentária para cá. E aí necessita de um esforço, um rearranjo, para que cada unidade gestora outra contribua com um percentual para compor o orçamento do Campus Abreu Lima. Esse percentual proposto foi de 1,5%, e aí resulta num valor já estimado de R$ 807 mil reais para Abreu Lima, para custear o seu funcionamento. Então, cada campus outro libera 1,5% do seu orçamento inicial de custeio para compor o orçamento de Abreu Lima. Segundo ponto é a recomposição do orçamento da EAD. Por que da EAD? Porque a EAD recebe a assistência estudantil, mas a natureza da EAD faz com que a execução do recurso da assistência estudantil não possa ser feita como a gente faz nos outros campos. Então, a proposta foi realocar a assistência estudantil da EAD para Abreu Lima, para compor o orçamento da assistência estudantil, e aí, esse valor que a gente alocou na assistência estudantil, cada campus vai colaborar para compor o orçamento de custeio da EAD, porque aí ela pode puxar ações que hoje ainda são previstas na assistência estudantil, como pesquisa, como extensão, como monitoria, outras ações, que ela pode pagar pela ação 20RR. Terceira composição é o Fundo de Pesquisa, Inovação e Extensão. É um fundo, foi um fundo criado ano passado, esse ano, aliás, e aí a ideia ele já vem com um valor que está na reitoria, ele já é retirado integralmente da reitoria, que é esses R$ 892 mil, para ações de fomento à pesquisa, inovação e extensão de todo o IFPE. Só que aí fica com a gestão nas respectivas pró-reitorias e são liberados à medida que vão chegando projetos, necessidades da área respectiva. E aí há um aporte complementar que foi justificado nas figuras 13 e 14, que fala do percentual de crescimento do orçamento nominal. O que é o orçamento nominal? O orçamento escrito lá pela nota disponível. Em 2017 eu tinha tanto, em 2018 eu aumentei, sei lá, 10%. Aí lá na figura 13, mostra para lá, por favor, é o orçamento. No documento de José. Pode ser. Desce. Pode ser. Pode ser. 16, pronto. Olha, página 16. Parece ser. Esse aí. Bom, então, se um campus teve um percentual de crescimento do seu orçamento nominal, né, o que ele efetivamente recebeu, que estava previsto de 20%, de 2017 para 2018, a proposta é que ele contribua com 15% sobre o valor do crescimento. Então, não é sobre o orçamento total, e sim sobre o valor do crescimento. Então, vamos lá, pegar a tabela de baixo, 14, pode ser. Pegar um exemplo qualquer. Vamos lá, Campus Agostinho. Então, Campus Agostinho, ele tinha 963, previsto para esse ano, nominalmente, 963 mil de orçamento, só que em 2017 ele teve 920, então houve um aumento de R$ 43 mil reais nominalmente para o Campus Agostinho. Não é o que ele vai receber, não. É a perspectiva de aumento. Estou dizendo, vou pegar o Campus Caro, porque eu já sou a diretor, então é mais fácil falar sobre. Então a variação foi de R$ 42 mil, reais, e aí foi 5%. Então ele está contribuindo aí com 10% do crescimento. Então 10% sobre R$ 42 mil, reais, que equivale a R$ 4.296. Nem todos os campi contribuem para esse crescimento, uma vez que tem campos que de um ano para o outro, nominalmente, teve decréscimo. Então, são esses campos que estão listados na figura 14 que vão compor o fundo de custeio, e o fundo de pesquisa, inovação e extensão.
Volta lá para o relatório.
Está indo rápido, está bom para vocês? Ok. Então, o fundo de pesquisa vai ter um aporte, pesquisa, inovação e extensão, desculpe, de R$ 527.797 a partir desta metodologia apresentada, somado aos R$ 892.114 que já estão lá previstos na reitoria, que já sai da reitoria e compõe o fundo. O fundo de custeio, que é um fundo que foi criado em 2017, também já foi em funcionamento, foi um fundo que atendeu quase todas as unidades ao longo de 2017, que tem um valor residual de R$2.661.073, repete esse aporte que eu falei e atende a todo mundo para situações que vão ser explicadas um pouquinho mais na frente. E dedução de cota parte dos orçamentos de cada campus para ações que são tidas como sistêmicas ou execução sistêmica. Por exemplo, o que é acadêmico? Atende a todos os campos? Sim. O contrato é da reitoria. Então, cada campus, proporcionalmente ao quanto o seu orçamento vale do total, contribui com um valor orçamentário para cobrir o contrato do que é acadêmico, que é pago pela reitoria. Contrato da FIRPA, da Biblioteca Virtual, mesma coisa. E despesas que, por lei, são executadas na reitoria. Estagiários. Estagiário que é remunerado, ele entra na folha de pagamento dos servidores. A folha, eu não falei que é centralizada na reitoria, então, só que o estagiário não é pago pela fonte de pessoal, é pago pelo custeio. Só que quem vai executar esse pagamento vai ser a reitoria. Então, cada campus informa a sua previsão de contratação de estagiário para que a Proag possa fazer o reporte desse valor de cada campus e deixá-lo na reitoria para pagar os seus estagiários. Se o estagiário não existir, ele informa para lá e ela recompõe o orçamento para atender outra despesa. Então a verba vai estar aqui prevista, reservada, caso ela não seja executada e o campus precise naturalmente, ele vai lá e solicita para lá. Eu não vou contratar estagiário, peço a reversão do orçamento que está na porta da reitoria para o campus. Aí ele libera o orçamento para o campus para pagar qualquer outra coisa da área de custeio. Que no final das contas, com esses ajustes todos, resulta a figura 19. Pronto. Então, esta figura representa a distribuição do orçamento de custeio para o ano 2018, considerando tudo isso que eu acabei de falar. Então, aí, cada campus tem previsto o seu orçamento. Ah, eu falei, Cabo Trabuchinho, vou pegar de novo lá. Estava previsto o custeio após as contribuições para a EAD e para a Abreu Lima, 958, depois deduzindo estagiário e contratos, o valor final, R$907.000. Esse é o valor previsto para que o campus custeie tudo que tem que custear para seu funcionamento. Posso seguir? Vamos lá. Investimento. O investimento, ele vai seguir a mesma lógica de composição orçamentária que foi para o custeio. Qual a diferença? Primeiro que o investimento sofreu abalos sísmicos. Né? Primeiro abalo sísmico que existe uma fonte orçamentária chamada 20RG, que é destinada aos campi que estão em processo de expansão. Este ano ela é zero. Não tem um real para contar a história. E foi a orientação da própria diretriz orçamentária da LBO 2018 que fosse alocado o mínimo de orçamento de capital para os órgãos, uma vez que o foco seria o seu funcionamento. Então, se a gente colocasse mais capital em vez de custeio, correríamos o risco de não receber o custo capital e, tampouco, custear. Então, foi preposto somente em torno de 10%, não é isso? 5% do valor geral do orçamento para investimento, que restou esses R$3.085.000, dos quais, na proposta, usou a mesma metodologia para Abreu Lima, 1,5% de cada campus, considerando sua cota parte no processo da composição orçamentária. Criou-se, aliás, o fundo de investimento, também uma prática deste ano também, onde esse fundo de investimento, a proposta é ter 50% do valor previsto de investimentos para a instituição. Então, R$3.085.000, R$1.542.585.000 vai para a proposta orçamentária de cada campus e a outra metade vai compor o fundo de investimento. Diminuindo só R$23.138.000 para a composição do fundo de pesquisa, inovação e extensão, que também já possui um valor previsto na matriz corrente de R$50.000. Então, quando eu pego custeio mais capital no fundo de pesquisa, inovação e extensão, eu vou ter um total de R$1.500.000. Vou ter 1 milhão, 462.496,86 para o fundo de investimento e 2.600.000 reais para o fundo de custeio. Fundos extras que são gerenciados pela Provedoria e Administração e cuja destinação dos recursos fica sob a responsabilidade do Colégio de Dirigentes. O Colégio de Dirigentes, para quem não sabe, é composto pelos diretores gerais, pelos pró-reitores e pela reitora. Certo? E o resultado final da proposta da ação de investimento está na figura 23. Aí. Bom, este é o valor final após as contribuições para a Abreu Lima, fundo de pesquisa, fundo de investimento, distribuído aí para todas as unidades. Aí, neste caso, Rosendo, só já deixando registrado a necessidade de corrigir só duas informações na composição de investimento, está aí em detalhe para você, que ele fez menção à planilha 21 e elas são as 23. É só dar onde ele está tirando, mas o cálculo está tudo bem detalhado ali, é só realmente referência, nada demais. Bom, terceiro. Custeio investimento da instituição pela fonte 250. O que é isso? A instituição arrecada valores, então tem recursos próprios. Que valores são esses, Daniel? Quando a gente tem um processo seletivo de vestibular de concurso público, as taxas são recursos próprios. Quando a gente tem os campos de vocação agrícola, a comercialização do excedente da produção, isso é arrecadação própria. Quando você tem uma multa de biblioteca, você tem uma arrecadação própria. Então, essa arrecadação gera uma expectativa orçamentária. Aluguel dos espaços para cantina, para banco, para reprografia, tudo isso são receitas que a instituição gera devido ao seu funcionamento. Essas receitas estão estimadas para 2018 no valor de R$ 2.721.524, o qual, na mesma lógica de proporção, foi alocado 95% para custeio e 5% para capital. E como distribuir a receita própria para todos os campos e reitoria? A partir da sua efetiva contribuição. Então, esse orçamento só vai sendo liberado à medida em que há a arrecadação no ano 2002. Apesar de você já ter arrecadado dinheiro este ano, o dinheiro vai estar lá na conta. Quem for do financeiro vai saber que tem um dinheiro lá parado, na conta 150, você olhando para ele, eu quero gastar, quero pagar alguma coisa, só que o que acontece? Eu não tenho orçamento. Porque o orçamento agora, pela mudança da legislação, só é gerado a partir da arrecadação do ano seguinte. Por que isso, Daniel? Superávit primário. Técnicas contábeis para superávit primário.
Essa regra mudou há pouco tempo.
É pouco tempo. Mudou este ano. Pode ser para trás. E aí, para gerar a proporcionalidade de arrecadação, nós precisamos fazer o quê? Ver quanto cada unidade gestora arrecadou de dezembro de 2016 a novembro de 2017. E aí, quanto ela arrecadou financeiramente falando e quanto esse financeiro representa do total arrecadado. Este valor percentual foi aplicado para a distribuição desses dois montantes para cada campus. Então, a figura 20, sobe um pouquinho, pronto, a figura 20 e a figura 24, na sequência, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ela vai referenciar quanto vai vir da fonte 250. Falando cabo novamente, cabo vai ter a importante quantia de R$ 731,92. Quando eu vou para 24, é mais dinheiro ainda. Vamos lá. D, 24, pronto. R$ 38,52. Entendeu? Não dá nem para comprar um livro, mas tudo bem. Mas essa brincadeira da parte é para mostrar a lógica da distribuição para que cada campus, por quem contribuiu mais no orçamento próprio, vai receber um pouco mais orçamento. No financeiro próprio, vai receber um pouco mais de orçamento. Essa é a lógica. Alguma dúvida, minha gente? Vamos lá. Assistente estudantil agora. Para a alegria, foi a única fonte de despesa que não precisou aplicar numa proporcionalidade. Uma vez que o valor que foi proposto na matriz CONIF e na proposta orçamentária foi acolhido integralmente. Então, a gente está literalmente só repassando para cada campus o seu valor substantivo, só com duas situações. A primeira, a recomposição, ali, esse caso aqui não é um aspecto substantivo, porque o valor da, de Abrelima vai ser o valor da DEAD integralmente, e a recomposição se deu lá no custeio. E a retenção de 5% do valor de todos os campi, que dá um valor de R$767 mil, para quê? Para atender os eventos sistêmicos. Que eventos sistêmicos são esses? Jogos estudantis, eventos acadêmicos institucionais, ENEST, CONIC, sempre quando tem esse tipo de evento, a DAE, que é a responsável por essa gestão orçamentária, solicita a descentralização à PROAD de valores de acordo com cada necessidade de cada campus, para que o campus possa enviar os estudantes para os jogos, enviar para o CONIC, enviar para o ENEST, para o evento promovido pela própria assistência estudantil, como os que tiveram agora em dezembro, CRES Fórum e outros momentos estudantis. Então, são ações sistêmicas onde você, enquanto campus, já fazendo essa contribuição inicial, o saldo que você recebe, ele vai ser integralmente administrado, planejado pelo campus, o que resulta na planilha 25.
É só meio uma observação importante. É que apesar do valor nominal não ter decrescido,
isso,
o valor real decresce, porque nós aumentamos o número de alunos.
Isso.
Então, você tem o mesmo valor nominal de agente estudantil para atender o maior número de alunos. Aí, daí, gera...
É, e além do problema ecológico, porque quando eu falo que não mexeu, foi dar a proposta, mas se eu pegar o histórico que está lá, há uma redução. Porque esse orçamento ele é diretamente ligado ao contativo de alunos da instituição, que cujo registro está onde? No SISTEC. Então, o papel do PI nesse momento é importante por isso. Porque se eu não informo nas minhas turmas, não informo a situação, isso poderá impactar negativamente na instituição. Não só para a ação estudantil, mas também para todo o funcionamento. Que o orçamento é composto dessa informação também. Então, esses são os valores finais de cada campus, considerando só a retirada de 5% de cada unidade prevista para as ações sistêmicas, ou seja, tudo que é criado por fundo, tudo que é de atividade sistêmica, ele reverte para todas as unidades, uma vez que ele atende a todo mundo de acordo com as necessidades que ocorrem ao longo do ano. Vamos lá. Bom, capacitação. Capacitação, toda a ação planetária teve um abalo sísmico, né? Então nós temos aí pouco mais de 1 milhão para atender todo o IFPE. E aí tem duas coisas interessantes a destacar. A primeira é que, para fazer essa distribuição orçamentária, leva-se em consideração um número bem correto, que é o número de setores de cada campus. Então é o volume de setores de cada campus, quanto isso representa do total da instituição, que hoje são 2.079, de acordo com as informações da DGPE, e esse valor proporcional, sei lá, o campus caro tem aqui 54 servidores, sobre 2.079 representa um percentual X. Isso vai ser multiplicado para o valor total do orçamento, vai dizer quanto é que eu vou ter do orçamento, isso vale para todo mundo. Mas antes de fazer a distribuição, houve uma reserva sistêmica de 300 mil. Por que essa reserva sistêmica? Que uma forma de você otimizar e ampliar a capacitação para os servidores docentes administrativos se dá através das contratações sistêmicas em company. Uma delas, por exemplo, recentemente contratada, foi o mestrado profissional em políticas públicas. Então, o valor para custear os servidores selecionados para o mestrado vem dessa ação orçamentária. Então, já vai ficar retida para poder pagar essa capacitação, que beneficiou os servidores de diversos campos. Outra ação que é feita é os cursos com a ESAP, aqueles cursos que todo mês aparecem pelo menos um ou dois. Ah, curso de gestão de contratos. Cada campo encaminha número X de vaga. Esses cursos são puxados pela ação de capacitação, só que são feitos de forma sistêmica. E estão gerenciados pelo Departamento de Movimento Qualidade de Vida, da Gestão de Pessoas, do IFPE, que gerencia esse recurso e paga essas ações sistêmicas. O que sobrou, 402 mil, vai ser distribuído conforme o quantitativo de servidores. Aí a planilha 29 representa o que fica para cada um. Não, é 28, desculpa, eu falei. Pronto, então eu vou lá, campo de cabo de novo, R$10.347 para capacitar o corpo dos servidores do campus para 2018. Bom, e aí, o final das contas, a figura 29 agora, por favor. Pronto. Esta figura representa o orçamento geral do IFPE para os despesas discricionárias para 2018 por campus e reitoria e EAD. Então, todos os valores, custeio da fonte sem investimento, capital, tipo 150, capital, custeio 250, sustentivo, capacitação, custeio final. Um detalhe que é importante dizer, que você fala para a gente, a gente também quer ver como vai se dar esse comportamento de 2018, na execução do orçamento, é que até este ano nós falávamos em fonte 112 e fonte 100. A fonte 100 era este ano exclusiva para assistência infantil e capacitação de servidores, e os demais despesas para servidores. Este ano que vem, todas as despesas vão para a fonte 100. Então as despesas vão concorrer entre si. Fonte 100, imposto de renda, né, Rosana? Arrecadação do imposto de renda pessoa física. Então, da onde vai vir todo o recurso financeiro para pagar todas as despesas do IFPE, independente do que seja.
Quer dizer que o Brasil decidiu quem paga essa fonte.
É importante isso estar escrito, por quê? Porque quando hoje vinha a execução orçamentária, que era a assistência infantil, vinha integralmente até o momento, e o que vinha para as despesas não vinha integralmente. Já chegamos a tempo de receber 30%, 20%, nos últimos campos tem recebido 80%, 70%, dependendo da liquidação dos campos. Hoje, nós vamos concorrer com tudo. E, obviamente, existem normativos que vão ter que ser revisitados para definir quais são as prioridades de custeio de cada coisa. Coloco isso para os senhores e senhoras, porque é uma nova realidade da execução financeira para os campos e para a própria reitoria. Seguindo. Bom.
É só um minutinho.
Pois não,
uma reflexão aqui no contexto macro, se todas as despesas agora é com 100, dá uma visão que a pessoa física, né, ela é quem vai financiar a educação, o dinheiro da pessoa física, e você casa isso com a reforma trabalhista, né, então a gente tem um contexto de emprego intermitente, etc, etc, a gente tem um contexto aí que a gente tem que considerar enquanto gestor. E prever já, não é a arrecadação do país, mas é o trabalho que se encontra nessa situação a partir da reforma trabalhista.
Dito isto, a PROAS também teve o cuidado nesse plano de distribuição orçamentária já colocar como informação as regras gerais para cada fundo que foi mencionado. Uma particularidade que o Fundo de Pesquisa e Inovação e Extensão ainda está em processo de regulamentação pelo Colégio Dirigente. Então, ele ainda não está disponível como vai ser feita essa estruturação. Está em fase final, por isso que início do ano devemos estar sendo aprovado. Não tem vereda na pauta, vai ser conhecimento dos senhores e senhoras. Fundo de custeio, o valor previsto R$ 2.861.073,26. Como eu disse, a gestão da própria administração, a partir das decisões do Colégio Dirigente. Bom. Como é que esse fundo está sendo distribuído? Primeiramente, para ações 40% para ações sistêmicas e individuais. O que eu digo com isso? É projeto. Tem demanda para projeto, necessidade, vai ser apresentado pelo gestor de cada campus, pela reitoria, dependendo do que seja, para atender ou todos, ou se for uma questão particular, mas que tenha um impacto importante, ser apreciado pelo colégio. 40%, que é justamente, já foi falado pela professora Nália, das regras de transição. Uma vez que, como até 2017 tinha uma forma de execução, de previsão e execução orçamentária, em 2017 foi implantada uma nova forma que fez com que vários campos tivessem perdas significativas. Então a ideia é atenuar, porque não recupera, atenua, né, a questão orçamentária para que você consiga ter um equilíbrio do orçamento do IFPE e dos seus campos. E nessa perspectiva, como está posto no documento, 7 unidades gestoras, 7 campos, aliás, a reitoria de 7 campos, se não me engano, vão ser contemplados pelo plano de distribuição orçamentária, que está na figura 30. Essa é a figura. Então, são esses campos aí e a reitoria que vão receber um percentual para recompor os seus orçamentos que foram prejudicados em relação à nova regra de organização orçamentária do IFPR. Pode voltar. 10% para atender a demanda do oriundo dos campos que funcionam em sede provisória. Por que esse olhar da sede provisória? Porque a previsão de permanência desses campos em sede provisórias, ela suplantou o que era inicialmente previsto. Então, muitos desses campos que antigamente não pagavam energia elétrica, não pagavam locação, hoje estão se vendo com essas despesas. E o seu orçamento não acompanha essas despesas, então a ideia é tentar minimizar esses impactos. e 10% para situações emergenciais. Este ano, por exemplo, tivemos exemplo, acho que foi o Belo Jardim na questão da seca, não foi, professor? Este ano, o Belo Jardim teve a questão da seca, e aí o consumo de água por carro-pipa foi necessário fazer uma contratação para atender lá a comunidade, e essa despesa que ninguém vai prever a seca, tampouco a falta d'água. Então, a gente vai trabalhar situações emergenciais para que o campo mantenha a sua condição minimamente regular de funcionamento. Para o fundo de investimento, o R$1.462.496, ele tem a ideia de atender primeira obra de contratos que atendam demandas sistêmicas. Exemplo disso deste ano, o CIAS. A reforma do CIAS, que atende, que é o sistema de saúde do servidor, que atende a parte segurança do trabalho, médica, odontológica, que foi reformado para atender o IFPE inteiro, que está sob a responsabilidade do GPE, foi feita a partir do fundo de investimento em 2017. Obras que estão em andamento, às vezes o aditivo de obra que pode acontecer. Então, esse orçamento seria reservado para atender essas situações que vão aparecendo ao longo do tempo. Situações emergenciais e projetos apresentados e aprovados pelo plano de dirigência. Essa ideia dessas regras de fundo de custeio e investimento é importante que se diga. A importância dela é justamente a gente mudar até a nossa concepção do que é o orçamento da instituição. Entender que, como eu disse, o orçamento do IFPE inteiro. Então, às vezes, um campus precisa mais do que o outro naquele bom momento. E essa ideia é justamente tentar, nesse espírito de coletividade, entender a situação do outro e priorizar um em detrimento de alguém, onde na outra ocasião poderá ser o oposto. E essa é a ideia da proposta dos fundos, para tentar, de uma forma mais justa e equânime, atender a necessidade das unidades da própria reitoria. E esses fundos, é importante dizer, que eles não são meramente liberados, precisam de prestação de conta. Então, quem recebeu fundo de custeio, fundo de investimento este ano, precisará prestar conta para o ARD em até 90 dias após o término do exercício de 2017, e se não prestar, deixará de receber os recursos oriundos de um desses fundos. Então, é justamente para a questão do controle, da transparência na execução dos recursos para os quais eles foram liberados. E as disposições finais é que, em aprovado o plano de disposição orçamentária, os gestores dos campos e da reitoria vão receber esse documento para que, em janeiro, possam elaborar a sua organização orçamentária de seu funcionamento de previsão de investimento até o dia 31. Porque é a partir desse documento que a pró-reitoria irá liberar o orçamento para cada campus. Caso isso não ocorra, o campus ficará recebendo o que a gente chama de duodécimo, 1/12 sobre o valor do orçamento, até a regularização deste documento, o qual deverá ser assinado pelo ordenador de despesa, pelo gestor financeiro e, em alguns casos, pelos gestores de programas específicos, como o caso de capacitação, de assessoria antiga. Bom, no mais, dito isto, espero que tenha sido claro, não vejo nenhuma observação a ser feita para modificação, uma vez que o documento, como eu disse no início, contempla, detalha de forma muito clara e objetiva como se chegou a esses números, e aí eu recomendo ao pleno o voto favorável para que o PDO 2018 possa ser instituído e trabalhado. Fico à disposição dos esclarecimentos.
Professor Mário, representante do docente. Inicialmente eu queria registrar assim, uma fase de alegria, uma emoção. Estou comentando aqui com o Jorge, estou na gestão de 2009, de lá para cá, eu só vi uma ação como essa, de transparência, digamos assim, quando o professor Cristóvão fez uma coisa parecida, mas ainda não tão detalhada e assim, parabéns aprovado. Parabéns à professora Nália também por ter colocado essa ação como uma ação prioritária desde o início, né, quando fez a primeira reunião do Colégio de Dirigentes, quando colocou para os diretores gerais que ela ia deixar bem claro como era a distribuição orçamentária para os campos. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente finalmente entrou na nova era. Parabéns à relatoria brilhante do professor Daniel, né, que tornou ainda mais clara a compreensão dos fatos. E fazer algumas colocações. Eu não vi, Rosendo, você colocou a unidade polícia, mas eu não verifiquei a unidade por pobre, por pobre, né? Talvez fosse falou que fosse interessante acrescentar, porque ele sempre pensou apagar, né?
É porque, no caso do Brasil, ele dá uma ação orçamentária específica para a cidade. O próprio orçamento já deu um orçamento definido para a cidade. No caso do Fortório, era a ação orçamentária de custeio.
Teve um planejamento da reitoria,
vai até lá o pagamento da anuidade. Então, diferentemente dessa debate da anuidade, a existe uma ação orçamentária só para pagar a anuidade de reitoria.
Mas o que eu pensei foi exatamente como a gente paga os outros postos também, que também são importantes, a gente, até para fechar, claro que a gente precisa desse recurso que não se coloca para pleitear a matriz política, né? Desde esse documento a gente começa
a fazer É porque hoje integra no PDO, né? Vai integrar no PDO da reitoria.
Nós estamos no programa de orçamento da reitoria, que é o despesa. Porque a reitoria, da mesma forma que os bancos, vai precisar elaborar o seu programa de orçamentário, o que vai gastar aquele recurso que está disponível, a reitoria vai pegar todo o orçamento que está disponível para o acionamento e vai ter que dizer, eu vou gastar tanto para a conta do motorista, esse valor aqui vai ser usado para essas atividades aqui, por exemplo, eu vou querer. Um novo contrato de serviço, uma nova criação de equipamento. Internamente, a reitoria também vai precisar fazer esse projeto de funcionário. Então, essa despesa da unidade,
também integra essa distribuição, ela está lá em cima.
Talvez todo mundo para o ministro, mas até como sugestão, então, fica para, na elaboração da matriz, para ser aprovada no próprio momento, incluir os fóruns.
Eu quero dizer que esse fórum não tem domínio sobre o que o político aprova. Pode levar como sugestão. Mas o Instituto Federal de Pernambuco não arbitra sobre as decisões do CUNIF. Não necessariamente. A gente pode propor.
Isso. Então, por isso que eu fiz questão de destacar as despesas que não são mediante a distribuição orçamentária, para quem entenda que aqui a gente não pode mexer. Já vem carimbado, só vai fazer a execução.
Eu tinha falado, colocado observações sobre a arrecadação, mas aí no final você explicou, porque quando você falou do 0,76% não está mais no final, eu fiz assim.
Certo.
Eu acho também é importante ressaltar que para 2018 também vão ser importantes as ações, e aí já ressaltar essas ações que em 2017 foram tão importantes que não vai entrar aí, mas que são os TEDs, as emendas, né? Os TEDs, né, que foram tão importantes para a gente em 2017, né, não entram nesse orçamento, não estou colocando a sugestão não, mas é só para ressaltar para os conselheiros que a gente também disse de TEDs. Né.
TED em termos de execução descentralizada.
E que esse ano, assim, eu acho que foi um mérito da PROAD, de Anália, que a gente conseguiu. Né. A questão do... A figura 14, eu acho, se não me falha a memória, lá é a tabela do fundo de custeio, né? Como o fundo de pesquisa ele faz parte do fundo de custeio, talvez ajustar o texto para o fundo de custeio, pesquisa, inovação...
Não, o fundo de pesquisa já está separado, professor, é a figura 11. A figura 11, ela já fala o aporte de cada ação, pesquisa, inovação, extensão.
Bota na 14.
A 14, ela só vai fazer menção aos 527 mil. Que foram. Cadê? Não, 14 não, 14 é a regra de transição, para quanto cada campus contribui na composição dos fundos.
Só um pouquinho, bota no título.
Não
é 14,
não.
É que é um
lidar
percentual, né?
Não, a 13, só um pouquinho. A 13 é que diz que vai dar os fundos de custeio. Só que aí, a partir do crescimento nominal, do valor do crescimento nominal dos campi na composição orçamentária. É só para dizer que está saindo tudo no mesmo lugar. Embora as tabelas na sequência, elas mostram que os 507 mil do aporte do fundo de custeio de inovação, ela já está lá demonstrada na totalização da planilha 19, se não me falha a memória.
Mas como é que o fundo de pesquisa de inovação tem custeio e...
Isso, né? Aqui com custeio.
Em relação a aquele percentual também da assistência educando, é do gerenciamento do sistema, né? E aí eu queria fazer uma sugestão de aumentar outro PIB. É, a gente conversou com a DAI e com a PROAB da necessidade do CONEP. Né? Então, esse recurso, na verdade, ele volta para os campos. Né? Pega, por exemplo, o CONIC. O CONIC, a gente pega o recurso, quando tem um trabalho, né, ali já aprovado, a gente vem para os campos e é aprovado. O CONEP, ano que vem, que é o Congresso Norte-Nordeste Pesquisa e Inovação, que é um evento de centro, né, o maior evento da rede na área científica, é, a gente vai precisar de um recurso que a gente estima, e aí essa é a discussão que a gente está travando com a DAI, da ordem de 700 mil reais. Então, aí está 5% para gerenciamento sistêmico dos 15 bilhões, o que dá 750 mil. Então, se a gente não colocar previsão, pelo menos percentual, para o CONEP, então esse recurso vai ficar já para os campos e talvez, né, é, esse planejamento possa ser melhor. Como a gente está sistemicamente organizando, né? A gente prevê e depois distribui para os campos. A minha proposta seria da gente aumentar o custo de 5%, né?
5%.
De 5 para 10, exatamente com esse motivo, professor. Porque 10% aí a gente conseguiria colocar mais 700 mil para gerenciamento sistêmico.
Seria passado o valor.
777 para 1,5 milhão, mais ou menos.
Só me ressaltando, o vídeo de valor da distribuição de permanência do dinheiro, o número de alunos da rede ter aumentado, o valor por aluno, ele caiu. Um exemplo aqui de uma situação que você teve foi do campo de pesqueira. Pesqueira teve uma redução de 50 mil reais por aluno. Por aluno. Aí, considerando a conclusão dos estudantes, isso teve um impacto considerável no valor final. Então, assim, a minha preocupação, é, de uma certa forma, a gente não deixa de atender a ação sistêmica, mas quem teve uma redução considerável vai impactar mais ainda, né? Mais ainda. Aí, a minha preocupação em relação ao aumentado de 5 para 10% seria essa, a gente trazer maior impacto para quem sofreu essa redução. Né? Porque o valor sistêmico também é para tentar atenuar. Só que a redução foi tão grande, né, disso, que não vai dar para a gente.
Mas também é uma coisa, né, que a gente pode discutir qual é a inteligência. Né? Eu não coloquei na
época. Mari, perdão, mas o conselheiro Mari foi discutido no colégio de gente, foi discutido na reunião de gestores da República do Congresso, para informação.
Isso, é porque na época a gente não tinha ainda um valor, né? E essa previsão. Mas, enfim. Do jeito que está o gerenciamento desse recurso vai ser 2%.
5% para a sua responsabilidade,
do jeito que está.
7% e o restante é do Estado. Cada campo já fez o seu planejamento das ações estudantis, bolsa permanente, colégio, e as outras ações esportes, cultura, vida técnica, eventos, por aí vai. Que é uma política, né?
É, mas tudo bem, a gente pode refazer o que essa proposta, a gente pode discutir com os diretores. Na época da reunião, no qual é dirigido, a gente não tinha ainda nem o valor estimado, certo? Então, por isso que eu justifico também, mas já coloca a minha preocupação, para que, porque então, do jeito que está, a gente vai precisar conversar com os diretores gerais para incluir isso no planejamento e execução dos campos, né? Porque a gente quer garantir realmente uma participação do campo e do comércio. Vai ser difícil, mas claro.
A gente tem a preocupação, a área técnica tem alguma dificuldade com isso, né? Devolvendo com isso, falou. Mas assim, está aqui para discussão, é essa a instância de discutir.
Então, eu justamente tenho uma tabela no material que só é a variação que houve do orçamento entre os campos, tabela do estudo.
Aí. Quanto cada campo. Aí, vai em cima. Mostra a pesqueira que ele citou, pesqueira. Mostra a pesqueira que é melhor. Que é a variação de um ano para o outro, né? Nominalmente falando.
34
mil só de queda em campos pesqueiros. Da variação nominal de um ano para o outro.
É, eu entendo.
Está em vermelho para cantos que perderam valores substantivos, estão em verde, estão tiveram superávit. Lembrando que esse valor decorre das matrículas ativas cadastradas no sistema.
É, então não dá para ser linear, realmente. Então eu retiro a proposta, porque realmente vai impactar. Vai impactar, não tem como ser linear. Da forma como eu coloquei, se fosse como proposta e sendo aprovada, teria que ser linear a distribuição. Então a gente vai discutir. Então eu vou elaborar esse argumento, vou conversar com o seu análise para, enquanto profeitoria, a gente levar para uma discussão com as dirigentes, né, e ter uma alternativa que não seja linear. Não entendi agora.
Tá? Eu acho que você deve.
Bem, então é isso. Só os parabéns mesmo e eu, como conselheiro, como docente, fico extremamente satisfeito dessa transparência e dessa organização, né, em relação à distribuição do orçamento e no momento que a gente está, realmente requer isso daí para todo o planejamento da instituição. Estou satisfeito.
Professor, só uma lamentação e dois elogios. Os elogios a.
Ainda bem que não é o contrário.
A Croácia pela celeridade, porque fez esse planejamento, né? Quanto tempo chegar com um resultado antes do final do ano, já com esse ponto, né? Sabe? Acho que essa reunião com o Mosquito vai para a história, né? E a senhora pela aquela coisa do diabo, a senhora está provando que não foi palela não, realmente as suas ações deixam claro para esse possível, e realmente o diabo é um fato em sua vida. A lamentação não é, você não fez essa discussão antes, porque eu tive um trabalho danado para ler isso aqui, por isso.
Fazer isso, só que está acredito aqui nesse conselho, permite na condição de conselheiro, que já foi falado que ano que vem nós vamos estar revisitando o plano de desenvolvimento institucional, que é o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Nesse, dentro dos quais o plano de oferta de cursos e vagas é um dos documentos que o compõe. E a partir disso é que vai fazer a reflexão de uma parte orçamentária. Então, acho que o momento é bem oportuno de se trabalhar isso que o senhor coloca.
Professor, né? Está beirando o tanto também, né? Está beirando o tanto também,
isso.
Ok. É, Carlos Patrício.
Eu sou Carlos Patrício, Santo Vitória. Eu faço das palavras do professor Mário nas minhas palavras com relação à felicidade, à alegria de ver esse documento, que, na minha opinião, é um marco para essa instituição. É um documento importantíssimo para a transparência. Eu achei assim, muito, muito feliz a ação que foi feita de criação, e achei muito bom. E, assim, que uma sugestão que vem a mais, além desse plano, seria pensar em como fazer mais com menos, né, que é o que a gente vai ter bem menos, né? Então, ações pontuais como questões de sustentabilidade no campus, de aproveitamento dos recursos de água, aproveitamento dos recursos elétricos, como foi feito no campus pesqueiro em relação à energia solar, aproveitamento de água, que são questões que vão poder, assim, pelo menos, diminuir o impacto dessas pontas que vêm. Então, Rosendo, equipe da PROAB, assim, muito excelente iniciativa. Esse documento é um marco, tá? E a professora Nália está de parabéns. Esse documento é muito, muito bom. E eu gostaria de saber, que Daniel e Rosendo falassem para a gente um pouco mais a respeito de como foi a construção do documento. O documento está bem construído, a gente vê, mas assim, como foram as discussões, as reuniões, quem foi contemplado, como é que foi essa questão? E que vocês abordassem um pouquinho mais só esse ponto.
Então, inicialmente, a gente
eu vou escrever sobre o vídeo, mais alguém?
Inicialmente, a gente entendeu que a gente precisava explicar a matriz cronista, né? Então, foi feito um trabalho de formação, no qual foi alcançado vários servidores, assistentes sociais, as pessoas que trabalham no registro acadêmico, no registro sistêmico, diretores de ensino, de administração e planejamento. Então, a gente conseguiu reunir uma quantidade de pessoas consideráveis no auditório, onde toda a matriz cronista foi explicada. Então, a gente já tinha feito algumas ocasiões de formação para as pessoas, mas todos os critérios da matriz cronista foram passados e explicados. Esse trabalho de hoje, na verdade, é a consolidação do que já foi iniciado no passado, só que não na forma de portaria nem de resolução do Conselho Superior. Foi apresentado no final do ano passado e passou a vigorar nesse ano. Então, durante esse exercício, a gente conversando com os dados sobre as dificuldades e sobre a experiência que a gente teve de implantação dessa metodologia, a gente viu que a gente precisava aperfeiçoar algumas questões. Por exemplo, a questão da transição. Nesse ano, a transição foi definida posterior através do colégio dirigente. Só que quem está lá no dia a dia do campus, né? E a gente tem o nosso conselheiro aqui, Francisco, o ataque do campus do Rio, sabe que tem essa perspectiva já de quanto vai se receber de transição. Já no início do ano, já facilita o processo de planejamento. Né? Essa, até a própria condição de saber elaborar um projeto e apresentar o colégio dirigente para a apreciação dos demais gestores. Então, a gente teve essa experiência de implantação desse modelo inicialmente no ano passado, e durante esse exercício a gente foi aperfeiçoando aquilo que era necessário, escutando também os dados, os diretores gerais, para entender aquilo que poderia ser aperfeiçoado. A gente também estudou outras experiências exitosas em outras instituições, né, que inclusive já estão implementando sistemas de informação para fazer esse controle e vinculando com o planejamento, que também é a nossa, é uma perspectiva desse trabalho também, você vincular a cada aquisição ao planejamento orçamentário, bem como também sonhando também nessa perspectiva de que esse documento no futuro, inclusive indicar no orçamento de cada campus, quanto o aluno, por exemplo, do curso lá de licenciatura de Química contribui para o orçamento de Vitória. Quanto vale a matrícula desse aluno? Né? Qual do orçamento do campus de Vitória, quanto cada curso contribui para a sua composição? Então, é o estudo mais minucioso que a gente vai ter que fazer, mas que a gente acredita que num documento como esse, além de tornar o documento mais robusto, vai também trazer transparência para a comunidade. Eu acredito que a comunidade vai gostar de entender como cada curso, como, qual, de que forma a evasão, a retenção e o êxito dos estudos contribuem ou dificultam o nosso trabalho diário de gestão da instituição. E como a gente pode, através do orçamento, né, mitigar eventuais riscos e contribuir para que a nossa instituição cada vez mais possa cumprir a sua missão institucional. Então, esse é o esforço. Então, foi a partir dessa discussão, desse trabalho ao longo desse ano, e a gente acredita assim, que esse modelo que está hoje é passível assim, de melhora, aperfeiçoamento contínuo, e a gente também está disposto a escutar as críticas, sugestões que porventura existem, para que a gente possa chegar num modelo que cada vez mais possa atender aquilo que a nossa instituição necessita. Então, foi basicamente esse trabalho que foi feito nesses meses.
Muito bom.
Muito
bom.
Obrigado.
Eu
só
encaminhando,
né, o
trabalho,
o estudo que
você
já falou, mas assim, a criação do foco dos dados, né, dos dados, ajudou muito essa discussão, né, Rogério? Aí, porque, Plínio e depois Francisco.
Pronto, professor, posso falar?
Sim.
Bom dia a todos. Eu sou Plínio, estou aqui apresentando os diretores gerais, os subdiretores gerais. Não vou ter nem pedido, mas acho que vale a pena, né, falar o que o professor Mário falou, o Carlos já falou, o professor Matéria. Realmente a gente tem que destacar a qualidade do trabalho que a gente tem desenvolvido com a gente e sua equipe. Também sou o professor Daniel, que é o professor, né, na diretoria. Nós estamos sempre cria dele, né? Todo mundo fica segue um pouco o estilo do Daniel. Queria destacar o que o professor Mário falou quando nos resgatou o professor Stroff, eu fui na AP na época, o professor Stroff era o reitor, e ele realmente fez um trabalho não com essa qualidade. Você conseguiu implementar, mas ele tinha essa preocupação de ser o mais democrático possível, discutir o orçamento, discutir com os DGs, lembra da reunião que ele fazia, acho que em agosto, lá em Pérez, em Pesqueira, quando eu era o capitão de professor Jorge, e ele realmente democratizava, mas essa discussão, isso era muito importante. Então, isso foi implementado pela professora Nai na seleção dela, como pode ser novamente. Realmente merece um destaque, é um marco na história. É muito bom participar desse momento. Eu queria só destacar algo que nós, como diretores gerais, aí já vem diretores gerais, a importância de ter os nossos dados, que é o de dados, né, que tem um caso aqui, dessa relação deles com a Proab, desse envolvimento nessa qualidade que a gente está sendo ofertado pela pró-reitoria, que os nossos dados têm que estar ligados com essa pró-reitoria, passando para o campus essa qualidade também. Isso é fundamental. Não adianta a gente ter esse nível está sendo desenvolvido na Proab, se buscando e se crescendo aplicado nesse padrão aí. Então, seria bom que nós, diretores gerais, já tivéssemos uma ação junto aos nossos dados nesse sentido. E mais ainda, e aí nós temos um poder para isso, fazer com que os dados que os diretores de ensino têm, o DDE, trabalhassem mais de comum. Porque nossos dados puderam ter acesso à área de ensino e mostrar como é que isso tudo acontece. Eu, como sou professor e tenho a oportunidade de ser DAP, eu sei o abismo que existe entre essas duas áreas e quanto isso é prejudicial no dia a dia do campus. Quando a gente consegue fazer com que os DAPs e os DEMs dialoguem e trabalhem com eles integrados, o resultado é muito bom. Então, acho que fica na sua esse registro, né, de que os diretores, de fazer esse trabalho junto aos DAPs, para que eles realmente valorizem o que está sendo ofertado, com qualidade, e que a gente proporcione que isso também seja disseminado dentro do campus. O pessoal da área pedagógica, das outras áreas, possam compreender isso, porque vai ficar muito mais fácil de trabalhar no dia a dia. E nesse ano de desafio que vem pela frente, se não for nesse nível de qualidade, vai ser muito difícil, né? A gente vai ficar aí batendo cabeça. Mas, muito bem, parabéns, queria só registrar isso aí. E mais uma vez, a brilhante apresentação do Daniel.
Só complementar, acho que a oportunidade já vai acontecer a partir do próprio planejamento das ações de cada unidade gestora. Uma vez que, quando a gente vai trabalhar em administração, nós temos metas físicas e metas financeiras. O plano de ação geralmente ficava muito restrito à meta física. Entender tanto estudante, talvez com um programa X, sabendo quanto você tem para poder materializar o físico financeiro, de que forma você vai poder colocar a ação de capacitação, quantos servidores efetivamente você vai conseguir atender a partir do valor que você vai receber. Então, a integração não só com o ensino, mas com todas as áreas institucionais, no processo de planejamento, gera um planejamento mais fidedigno ao que você pode executar, e aí você também evita certas frustrações que ocorrem ao longo do exercício. Não porque você não quis fazer, às vezes é muito personificado, eu não fiz algo porque a direção, o setor X não quis. Não, não foi feito, talvez porque não tinha também a outra condição para que fosse feito. Então, essa leitura homogênea das áreas, que gerencia a instituição em todas as suas dimensões estratégicas, práticas e operacionais, permite que você tenha mais aproximação e quebra de ruídos.